Chegar em Marabá, cara, e ver a galera
cantando
Marabá,
as músicas.
No Pará, 150 pessoas no teatro cantando as músicas. Isso paga, beleza. Tipo, e é o mais louco, né? Ser artista independente é isso. Você vai, você viaja, fui pra Marabá, toquei, saímos de lá, pagamos a conta e voltamos pra casa feliz porque pagou a conta. Não sobrou dinheiro pra ir pra Marabá. Entendeu? Não é um dinheiro que você vai
mas
lá.
Mas o coração voltou.
Nossa, voltou
sim.
Assim, meu Deus do céu, como eu cheguei aqui, como essas pessoas estão aqui cantando da primeira à última música do show, entendeu?
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Carlos Schmidt e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Rodrigo Alarcón é um cantor e compositor paulista que vem construindo sua carreira na Nova MPB desde 2015, quando lançou no YouTube seu primeiro trabalho autoral, O Lado Vazio do Sofá. Desde então, o vídeo caseiro recebeu milhões de visualizações e Rodrigo lançou múltiplos singles de sucesso. Durante a pandemia, Rodrigo e sua produtora Niela Moura iniciaram a produção do seu primeiro disco, Rivotril e a Fé, produzido e gravado no estúdio do cantor Pedro Altério. No episódio de hoje, Rodrigo e Niela contam como criaram Piquete, a faixa que deu início ao conceito do álbum.
Eu sou Rodrigo Alarcón, músico, compositor, cantor, designer e maluco. Sou maluco.
Eu sou Niela Moura, sou compositora, empresária, produtora musical e diretora artística da Taquetá Música. A Taquetá é um selo, uma gravadora independente que atua de forma 360 com artistas do segmento do Rodrigo, né, da MPB.
A gente é sócio na Taquetá, né, eu, Niela e Pedro Kurtz. E a gente, eu conheci o Kurtz por obra do destino, assim, e ele me convidou pra...
A Taquetá já existia.
Já existia.
A gente já trabalhava com os artistas, a Taquetá é uma produtora que nasceu em Goiânia, então a gente já tinha... artistas em Goiânia e a gente tava ampliando o nosso mercado, né? Ampliando o nosso casting que tava trabalhando com a gente. Então a gente tava nessa busca. Então a gente foi a muitos shows de novos artistas que a gente gostava das composições. E eu tenho um crivo, né? Um pouco mais enjoado,
ela
talvez.
Ela é bem enjoada pra música.
E o Kurtz conheceu o Rodrigo, falou, conheci o menino, achei legal, já tinha mandado coisa pra gente. Na época o Kurtz tinha um site de
isso,
de
eu fiz uma entrevista pro site dele.
E o Kurtz me passou, falou, o que você acha? Eu falei, legal, mas eu preciso ver mais, assim, gostei da... Me mostrou O Lado Vazio do Sofá, falei, gostei da música, quero entender mais. Quero ver um pouco mais. E nisso a gente trocou uma ideia, logo a gente veio pra São Paulo, né?
Sim,
a gente
fez um
se conheceu
do...
e foi tudo muito...
Foi tranquilo, foi rápido.
Muito rápido, assim,
é?
Muito sincero. E a primeira que a gente produziu juntos foi Apesar de Querer. E aí a gente começou a trabalhar junto, né?
É.
Rodrigo viu que...
Que ia ser legal.
A competência, sou graduado em música, então venho do estudo da música popular brasileira mesmo. Então toco violão desde os 7 anos, então eu já tenho uma bagagem musical e artística. E já tinha experiência em estúdio, enfim, como produtora. E já era o que eu tava buscando mesmo. Eu falei, preciso de um artista que vai me deixar trabalhar. Um artista que vai confiar no que eu tô falando. E foi o que aconteceu. O Rodrigo confia muito no que eu faço. Me deixa fazer e procura entender quando ele não concorda. Tipo, quero isso. Não sei. E aí a gente vai estudar junto, Por que é isso aqui? Tá vendo essa música aqui? Tá vendo isso aqui? Esse arranjo aqui? Isso aqui eu pensei assim, esse timbre assim... E aí a gente vai aprendendo junto e nisso já temos 5 anos, né?
Isso,
de caminhada.
Piquete, eu achei muito legal que vocês escolheram essa aqui pra gente conversar.
Eu acho que é a mais importante do disco, é a mais especial pra gente. E foi a música que falou, vamos gravar um disco,
foi com ela. Teve uma das noites que a gente tava lá gravando o disco e a gente já tinha encontrado o sentido. Só que eu li e falei, cara... Aqui, essa é a história que tá contando. Que a gente tinha aquelas músicas que a gente sabia pra onde ia, mas faltava esses buracos. Eu li as letras, li as coisas e falei, não, começa aqui porque isso aqui tá acontecendo. E aí ele se encontra com essa pessoa aqui. E aí a gente foi contando e falou, cara, é isso, tá amarrado. Temos a história. Tipo, não é um disco jogado. Não são apenas canções que a gente compôs e aleatoriamente colocou dentro desse disco. A gente pensou, a partir daquelas canções que a gente escreveu em alguns momentos da nossa vida, gente encontrou essa história pra poder contar e trazer um motivo pra aquelas canções saírem. Kate, na verdade, foi a primeira canção que a gente compôs pra esse álbum. É, não, não foi a primeira, ela foi a segunda, perdão. Foi a segunda. Já tinha uma composta antes, mas foi da primeira leva que a gente foi gravar, que a gente falou com o Pedro Altério.
Pessoal, só pra fazer um parênteses aqui pros ouvintes, o Pedro Altério já participou do Risco Disco. Ele fez um episódio junto com o Pelu, ex-Restart, sobre a música Transbordar. O episódio é o número 6.
E meio que a música, ela aconteceu, assim. Ela foi um... A gente falou, a gente queria gravar umas músicas, mas a gente tá com a... Vamos, bora compor uma coisa junto, né?
A ideia dela era ser um single. É, e nessa da gente querer se jogar com produtores, né? O Pedro já tinha dado uma abertura. A gente nem sabia que o Pedro tinha estúdio. É, a gente só curtiu o trabalho dele. Falou assim, putz, menino compositor, assim, inteligente. A gente já fã.
Vocês nem eram amigos, assim, é.
Eu conhecia ele de rolê, né? Porque eu tenho muito amigo em comum, assim. Mas a gente nunca tinha parado pra compor, nunca tinha parado pra nada, assim. A gente só se via no rolê. Oi, e aí, tudo bem? Pá, beleza. Mas a amizade cresceu muito a partir dessa composição, porque foi um estalo, assim. A gente falou, vamos compor isso aqui? E aí ele falou, beleza. Ele propôs, Pedro trouxe uma música que ele tinha proposto. A gente falou, putz, ainda acho que não é isso. Nesse meio de tempo, a Niela dirigindo. Começou a assoviar, porque ela tava sem o rádio, não tava funcionando. Ela começou a... Foi assoviar ou foi cantar?
Eu comecei a cantarolar, eu tava dirigindo. E a gente já tinha tido essa... Eu e o Rodrigo, a gente tem um processo constante de composição, né? Então a gente sempre fica o tempo inteiro se mandando coisas e mantendo a nossa rodinha funcionando ali. Nossa engrenagem, né?
Uhum.
Sempre azeitadinha.
Exato, o que flui a gente leva pra frente, o que não flui a gente não joga fora.
E nisso eu dirigindo, bem no comecinho da pandemia, ainda com o vidro fechado e máscara dentro do carro sozinha. O som do carro estragou, então eu tava ouvindo minha voz legal pela máscara, né? E eu fui cantando e testando coisas e me ouvindo ali cantando. E aí me veio... E aí, automaticamente, eu arrepiei o corpo inteiro. Falei, que doideira. E continuei cantando. E voltei cantando. Peguei o celular. Mandei um áudio pro Rodrigo imediatamente, cantando essa melodia. E o Rodrigo respondeu simples assim, tipo...
Eu acabei
de escrever um verso que cabe exatamente na métrica que você me mandou. Eu tava
acabado
em Goiânia. Ele tava em São Paulo. Isso era à noite. Ele tava passeando com o Kleber. E eu mandei. E ele automaticamente falou, cara, eu acabei de escrever um verso que cabe exatamente nessa métrica que você fez. Espera aí, que eu já vou...
Vou te mandar.
Que chegar em casa, eu já vou sentar
você
e vou
escreveu
fazer.
Depois de ouvir ou você tá...
Não, eu tinha escrito uma poesia. Eu tava escrevendo poesia, não era uma música. Eu escrevi uns versos de poesia. Tá triste no dia... Final de ano, naquela época de ano que você tá todo cagado. Aí eu tava lá, escrevi essa poesia e não sabia muito bem o que fazer. Tinha um bezinho assim e parei. Falei, ah, beleza, escrevi isso aqui, vou guardar. Ela manda o negócio, aí eu falei, cara, deixa eu ver o negócio. Eu peguei pego a poesia... E canto em cima do que ela tava fazendo. E eu falei, caraca, elimina esses dois últimos versos aqui, não precisa disso. Coube muito. Aí eu mandei pra ela, falei, ó, tá aqui, ó. O começo da música tá feito.
Eu já, na hora, já peguei a guitarra. A harmonia é essa aqui, ó.
Uhum.
Mandei pro Rodrigo, grava aí, que eu tava sem o violão, né?
Uhum.
Grava aí o violão até aí, cantando exatamente o que você fez aí.
Quero dobrar o mapa por nossas fronteiras, frente a frente. Porta de casa, calçada em piquete, e oferecer-te a mim num banquete.
Você falou que você tava no final do ano, tava num momento meio ruim. Essa história que Piquete conta, né, que é uma história meio de amor, né?
Pode ser, essa é a maior loucura. Começou de um sentimento de amor ali, de frustração comigo, do que eu tinha feito numa situação pessoal, mas ela, é isso que eu acho muito foda da música, cara, que ela se destrincha pra um milhão de coisas, assim, né? Então, ao mesmo tempo que ela começa disso, ela termina falando, abre essa porta, eu tô aqui, é tão grande quanto, você pode cantar isso tanto pra uma pessoa, quanto pra você mesmo. Tipo, no fim, ela pode ser uma música que você canta para si mesmo.
É de voltar pro interior,
de voltar pro
né?
seu interior, pro seu pra saber interior. Até onde você pode ir em todas as esferas da sua vida. Entendeu?
Antes de você seguir qualquer caminho, você precisa saber
pra onde você quer ir, como você pode ir pra lá, entendeu?
E quais são suas vontades, de fato, né? Qual que é o seu
É isso, vontade. Mas surgiu de um arrependimento aí, tinha feito uma cagada.
E nisso já trouxe um norte pra composição.
Exato,
assim, né?
Tinha um caminho pra onde
era,
ir.
Era um caminho, assim, ó, escrevi esses versos. Aí a gente foi estudar pra ver como a gente ia desdobrar. E quais eram as possibilidades, né, de interpretação que a gente queria trazer pra canção e o que ficaria dito e o que ficaria implícito, né?
Aí a gente escreveu os dois primeiros versos e travou.
Travamos e mandamos pro Pedro, ó, amigo, fizemos isso aqui, acho que tem a ver.
Ele falou, como assim, vocês não sabem pra onde ir? Eu sei exatamente.
Eu sei exatamente pra onde ir, o Pedro disse. Eu sei exatamente pra onde ir, me dá 10 minutos.
Ele entrou
no estúdio e gravou a parte da harmonia que foi ele que trouxe de melodia, né?
Exato.
Bonitinho demais, a gente tem esse áudio também.
Tem áudio, não tem.
E aí ele mandou de volta pra gente. O Rodrigo automaticamente já pilhadão, não, já, né?
Já
a gente
com,
já foi.
Sabia o que escrever, eu já sabia o que escrever. Na hora que eu escutei a melodia dele, eu falei, cara,
vamos
me dá
se ligar.
Cinco minutos.
Aí a gente aí eu fez escrevi, uma chamada.
Eu escrevi no caminho, antes de se ligar, eu escrevi no caminho a história, o segundo verso com o Kleber.
Sim.
E a gente lapidou isso na hora que eu cheguei.
Sim.
O Kleber é meu cachorro. E eu gosto muito de escrever passeando com o meu cachorro. Eu tenho, sei lá, o caminhar me faz pensar diferente, não sei, eu escrevo muita coisa caminhando, e aí eu falei, dá 5 minutos que eu vou sair com o meu cachorro, dei uma volta no quarteirão, escrevendo a milhão ali, aí cheguei, tinha algumas coisas pra melhorar, porque é isso, né, na primeira passadona ali não tinha, eu e Niela, a gente ligou, fomos lá, lapidamos, tanto que tem aquele...
Bem rápido,
foi muito rápido, foi muito rápido.
Levei tempo demais pra aceitar que o amor é bom mesmo de sentir. Quanto mais eu tentava me explicar, mais confuso ficava tudo aqui. Essa coisa no peito quando dá, não tem jeito, não tem pra onde fugir.
Aí eu não sabia pra onde eu ia nesse momento, não tem pra onde fugir. E aí eu comecei a escrever qualquer coisa sobre o mar. Aí eu falei, cara, não tem nada a ver com o mar esse caminho aqui, eu tenho que olhar pro interior. Eu falei, cara, eu falo de Piquete na música, e Piquete é o interior de São Paulo. É tanto uma cidade no interior de São Paulo, quanto é o primeiro... Quando você compra um terreno pra construir uma casa, o Piquete são as primeiras estacas que você coloca pra delimitar o espaço que aquele terreno vai ter. Ou é isso, ou é uma cidade no interior de São Paulo. E eu falei, cara, a música se chama Piquete, né? Já tinha escrito porta de casa, calçada em Piquete. Eu falei, quer saber? É vir pro interior, que aí dá esse sentido, tanto de interior de Piquete quanto o interior de si.
Vim pro interior bem devagar, pra saber até onde eu posso ir. Cheguei a pé. Abre essa porta, eu tô aqui.
E nisso, terminamos a canção.
Exato.
Automaticamente veio pro Rodrigo e falou, quero gravar, vamos gravar. E o Pedro falou, vem pra cá, tem um estúdio aqui, minha casa, podem vir pra cá. A gente precisa, inclusive, colocar o estúdio pra rodar, porque tava fechado, né,
pandemia
toda.
Precisa botar equipamento pra funcionar.
A gente precisa ver o que é que tá funcionando, o que é que não tá pra mandar pra arrumar, enfim. Vem pra cá pra gente
gravar
essa música.
O estúdio é o Gargolândia,
né? Isso, a Gargolândia.
É só a Gargolândia.
Só a Gargolândia.
Só. Vem aqui pra casa. Eu falei, ah, beleza, deve ter uma plaquinha lá, a gente vai captando as paradas. Cheguei lá, era uma doideira.
Era o paradise.
Era o paraíso. Simplesmente o paraíso. E aí, foi um processo incrível. Porque quando você chega nesse lugar, você sente a energia que emana ali de tanta coisa, tantos artistas, tantas coisas legais que já foram feitas ali. E conhecer o Pedro, conhecer a família dele. Foi um momento incrível, assim. A gente fluiu muito rápido. O Gabriel Altério, que é irmão do Pedro, tava lá. Então ele gravou as bateras e, sim, foi tudo muito rápido. E a gente tinha separado 4 dias pra gravar. Falei, vamos gravar mais uma.
Em 4 dias, um
e aí nós gravamos Piquete e As Poucas Estrelas. Lindo, maravilhoso, foi um momento
um
incrível. A gente
louco.
Entrou no carro pra ir embora, pra sair da Gargolândia e virei pro Rodrigo, nós vamos gravar um disco.
Aconteceu.
E vai ser com o Pedro, sim. Aconteceu uma conexão maravilhosa, ele trouxe exatamente o que a gente precisava e a gente foi só somando. E é lindo o processo, porque foi eu, o Rodrigo e o Pedro no estúdio, basicamente, né? Então, todas as vozes, todos os instrumentos, tudo tocado por nós, assim. Então tem muita personalidade ali, em todas as linhas, em todas as harmonias, tem muito da gente. Dá pra gente perceber o que é que vem de mim, o que é que vem do Pedro, o que é que vem do Rodrigo ali no,
sim,
no, na obra em si.
Ai, 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 ai.
Eu sou diretora vocal, trabalho com voz há muito tempo, né? Sou educadora musical também. Então, o coro no disco, pra mim, era muito importante. Eu queria trazer personalidade. E eu acho que as nossas vozes, a minha voz, a voz do Rodrigo e a voz do Pedro, tem uma personalidade que é muito única. E as três funcionando juntas ali, elas já trazem uma personalidade pro disco que já é uma coisa que não tem precedente, né? Porque a gente nunca tinha cantado junto. Quando a melodia veio, né? Ela já tinha um balanço, ela já tinha um swing que lembrava um pouquinho o Afoxé, um Ijexá. Então, pra mim, ela já veio com harmonia já no balanço. O que a gente queria era só continuar engrossando esse balanço. Então, a bateria ela vem suave, a caixa ela é tocada com uma vassourinha. Então, ela fica meio um som de várias latas
batendo
de longe, mas num limitezinho controlado. Então, foi mais uma vontade de trazer esse balanço mesmo. E o Gabriel Altério, que estava lá no estúdio com a gente,
é um gênio na bateria. Ele faz. Ele tira timbres muito fácil das coisas. Eu acho isso muito legal e muito com a característica dele. E essa bateria eu vou até contar aqui. Eu não sei se ele lembra, mas ele gravou, foi o primeiro take. Foi o primeiro. A gente terminou e falou: meu Deus! Ele falou: não, mano, tem coisa pra corrigir. Ele fez o segundo. Aí a gente olhou um pro outro e falou: É o primeiro. A gente não conta pra ele. Dane-se, o primeiro ficou melhor. E ele quebrou tudo, assim.
O jeito que ele explora os timbres na bateria, o jeito que ele toca. Isso já trouxe uma personalidade que pra gente, não quero mexer.
Exato.
Eu amo o orgânico, né? Eu amo a captação. É o que eu mais gosto, assim, do estúdio. É tirar o som mesmo e gravar. E por mais que a gente filtre depois e mexa nisso depois, é o que eu amo aquela parte ali da captação. E o Gabriel, de repente, entrou lá no estúdio com um escapamento de caminhão, com as latas, uns negócios, montou lá.
Um ralador de queijo do tamanho. Nossa, juro, gigante aquele negócio.
E a gente falou:
beleza, faz seu som aí.
Faz,
né?
Aí.
E o resto, assim, violão, quem que tocou? Porque os três tocam, né?
Mas sim. Eu sou o menos tocador dos dois, então eu falei: cara, temos aqui chuva de guitarras.
Nós fizemos assim com a gravação. Eu e o Pedro somos violonistas e baixistas e guitarristas, né? Então, a gente deixou o Pedro, que tava com a unha maior, pra gravar os violões, e os baixos, a maioria eu que fiz, né?
Foi. A única faixa do disco que não tem guitarra.
Não tem guitarra.
A gente escutou, ela tava pronta. Falou: cara, vamos colocar mais o quê? Já tá dançando. Preencheu tudo. Todos os espaços que a gente sentia que precisava de alguma coisa já estavam ali. Aí colocar um instrumento só por colocar, não precisa. Aí a gente falou: não, guitarra vai ter o disco inteiro. Depois disso aí, o disco inteiro tem guitarra. E quase todo tem. Quando a gente entrou no modo do disco, a gente escutava, criava muitas playlists pra gente ouvir junto. De Erasmo Carlos, Rita Lee, Gilberto Gil, The Technics, que é uma banda de rocksteady jamaicana.
Tem as coisas mais atuais também que
a gente
Hope gosta.
Tala, né? Que eu gosto muito. Que é uma menina, se eu não me engano, de Londres. É muito boa.
Foi um artista atual, tá?
Uma menina novinha, novíssima, assim. A gente descobriu ela e a gente ficou chocado.
Foi um processo do disco mesmo, foi um processo muito interessante, assim. Porque a gente já vinha estudando discos há um bom tempo.
Sim.
Né? A gente sabia que a gente uma hora ia ter que gravar um disco, então a gente foi se preparando. Então foram uns 2 anos de pesquisa e de direcionamento, assim. Da gente escutar, parar pra ouvir álbuns mesmo. Então a gente passou muito tempo... O Rodrigo de lá, eu de cá. A gente, vamos lavar a louça ouvindo um disco?
Bora dar um play aí junto, a gente vai comentando quando dá, entendeu?
Dá play junto. E aí, os discos, né, que a gente precisava de mais atenção, a gente fez isso junto. A gente vai comentando: olha esse timbre de guitarra, olha isso aqui.
Uhum.
E a gente foi dando nota pra cada faixa.
Uhum.
E um resumo final.
Pô, vocês tinham que divulgar isso aí.
Não pode. Secretíssimo.
Isso aí é só nosso.
Ninguém nunca
saberá. Esse é o pitchfork do Rodrigo e Daniel.
Exato, nota por nota. E depois
a gente foi ouvir mesmo tudo que funcionou aqui no Brasil. Então a gente foram 2 anos de pesquisa, né?
Uhum.
Pra gente entender qual era o caminho estético que a gente queria levar. pensando no público, e nesse processo todo antes do disco, a gente foi ensinando e trazendo ali um pouquinho de cada parte estética que desembocaria nesse álbum, né? Então a gente foi antecipando ali. Você vê que tem um pouquinho de Apesar de Querer no álbum, tem um pouquinho de Frágil de Coração no álbum, tem um pouquinho de cada coisa, que foi uma forma de explicar para as pessoas, né? E ajudar o público também a entender qual é o caminho. Pra gente é muito importante ser acessível. Exato. Pra gente é muito importante que as pessoas entendam, que as pessoas vão pesquisar para entender mais ainda. Então a gente foi mostrando um pouquinho qual era o caminho que a gente chegaria para que no disco a gente trouxesse toda essa gama maluca de estilos e de ritmos e de referências. E
de impostações da minha voz mesmo, né? Que, enfim, no disco a gente explorou muito isso. Tem notas altas, notas super graves. E tudo isso a gente foi explorando nos singles antes para acostumar mesmo as pessoas de que, tipo, por mais que elas conheçam o Rodrigo Alarcon, que já lançou algumas coisas, eu sou muito mais do que aquela obra me resume, porque aquela obra é só uma obra que eu lancei. E
então tem
eu
muita quero, coisa
tem muita
ainda.
Coisa pra vir pela frente. As pessoas, por favor, continuem aqui, porque vem muita coisa boa de verdade, assim. Porque eu sinto que quanto mais eu trago de verdade o que eu gosto, e finalmente na minha vida hoje eu consigo ouvir as músicas que eu faço, porque eu gosto realmente do que eu tô escutando ali, que é meu. É muito...
Mas por que antes você não gostava?
Ah, porque você é muito... A gente é crítico, a gente sabe dizer quando um trampo é bom e quando você realmente escutaria aquilo. Você para do seu dia a dia pra escutar a sua música? Eu acho importante o artista falar que sim. Eu acho importante. Eu, por muito tempo, não escutei minha música porque eu tinha um receio, um medo, uma vergonha. E hoje em dia, cara, você tá tocando minha música num lugar, eu não fico mais com vergonha. Entendeu? Antes eu tinha um pouco, mas era um misto de timidez com, meu Deus do céu... O que tá acontecendo? É a minha música. E agora, muito pelo contrário, eu ponho pra ouvir na minha casa até pra saber como dentro de uma playlist aquilo tá fluindo.
Legal.
Entendeu?
É, e isso tudo faz parte do processo, né, de produção. As músicas que são singles, a gente pensa e direciona porque a gente acha que vai funcionar, né? Então a gente sabe o que que funciona na playlist, a gente sabe o que que não funciona na playlist. Então, não que a gente faça para isso. Mas
quando a gente escuta, a gente sabe.
Mas você tem inteligência de trazer a música e dentro do arranjo você amarrar a pessoa pra ela escutar até o final, isso é...
Exato.
Uma boa produção.
É pensado, tudo pensado.
Tudo calculado.
Tudo pensado. Como ela vai entrar, como que começa, por exemplo, uma playlist, você tá ali no aleatório, você entra a sua música, se você de repente entra já gritando na cara de alguém alguma coisa, dependendo do tipo da playlist que for, você sabe que a pessoa vai mudar de música.
E isso ajuda até no pitch, né, pro lançamento. Se você sabe qual é a playlist que essa determinada música que você fez pode entrar, você ajuda na hora do pitching também de fazer o lançamento da canção, né?
Total.
Será que você tem que fazer um equilíbrio entre o comercial e aquele instinto artístico de meio que deixar fluir, tipo, foda-se, vou fazer o que eu quero?
Eu acho que você tem que fazer o que você quer.
Mas tem que saber quanto comercial pode ser aquilo. Você tem que ter noção, você olhar pra sua obra e falar, posso fazer o que eu quiser, mas o quanto disso aqui verdadeiramente vai atingir um público que de massa, se você quer atingir massa. Se você não quer atingir massa, tudo bem, continua fazendo.
O mais importante é a gente sempre estar satisfeito.
Exato.
A gente trabalha até a gente falar assim, eu ouviria essa música.
Exato. Acho uma
bastante.
Música pop. Gosto de música pop. Não sou uma pessoa que só escuta música lado B.
E se você vê os arranjos, né, eles são arranjos de música popular brasileira. Né? Tem muitos contrapontos ali que não tem música pop, o que é feito ali, né?
Sim,
mas o que a gente consegue, né, o que a gente tenta, o que a gente busca é sempre tentar trazer esses arranjos que não são pops para esse universo pop, que vai ser fácil das pessoas entenderem.
Exato,
não subestimando
pop, né?
o público
achando que ele não vai entender
é
o que
contrário.
Eu tô fazendo
é justamente trazer de um jeito que todo mundo vai entender. E assim, a gente entende também que nem tudo que a gente faz, artisticamente falando, vai ser pra esse projeto. Então a gente não se limita, a gente faz o que a gente quiser fazer.
Exato.
Se a gente acha que isso aqui cabe dentro do projeto, sim, senão a gente...
Só mais uma música.
Faz mais uma música, alguém um dia vai gravar ou talvez a gente faça um outro projeto, enfim.
Que caiba isso,
a
tá
gente
ligado,
não, né? não se limita a isso. O que a gente faz é pescar o que nos interessa, né? O que faz sentido dentro do projeto, porque é um projeto, e ele precisa ser rentável, né? A gente é um artista independente, então tudo que a gente faz precisa ter algum retorno, mesmo que não seja financeiro imediatamente, mas a gente não faz, vou fazer porque eu tinha um dinheiro de algum lugar e vou fazer o que me...
Não, tudo isso aí tem que voltar pra gente, porque a gente paga as contas.
Tem que ter sentido, assim, tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Eu quero ampliar meu público, eu quero conseguir ter uma vida legal, pagar minhas contas e continuar fazendo o que a gente faz, o que a gente ama fazer. Pra isso tem que ter estratégia, não é só, eu vou fazer qualquer coisa.
E as pessoas vão ter que entender.
Vocês que entendam, vocês que estudem para entender o que eu estou fazendo e paguem caro para ir no meu show. Não, a gente vem de um outro lugar, assim, a gente vem de uma luta que é só nossa. A gente não tem ninguém na família que trabalha com música ou que tenha tocado um violão. Então, tudo que a gente faz dentro da música, dentro desse projeto, né, Rodrigo Alarcon, que é esse artista que a gente abraçou desde o início e que a gente acredita muito e que a gente faz o que for possível para que isso chegue no máximo de pessoas que puder chegar. É isso que a gente quer, levar o nosso som de uma forma acessível e a gente ama chegar nos interiores, longe, em cidades que a gente nunca imaginou que a gente
chegaria.
Chegar
em Marabá, cara, e ver a galera
cantando
Marabá,
as músicas.
No Pará, 150 pessoas no teatro cantando as músicas, isso paga, beleza. Tipo, e é o mais louco, né? Ser artista independente é isso. Você vai, você viaja, fui pra Marabá, toquei, saímos de lá, pagamos a conta e voltamos pra casa feliz porque pagou a conta. Não sobrou dinheiro pra ir pra Marabá, entendeu? Não é um dinheiro que você vai
mas
lá.
Mas o coração voltou.
Nossa, voltou assim. Meu Deus do céu, como eu cheguei aqui, como essas pessoas estão aqui cantando da primeira à última música o show, entendeu?
A gente não subestimou o nosso público em momento nenhum. E esse retorno vem também.
Vem. Não, e tá crescendo, é muito legal perceber isso. E acho que sim, você tem que olhar pro seu trabalho se você quer atingir massas de uma maneira comercial. Isso não tem demérito nenhum. Eu acho que é só tá vivo numa sociedade capitalista.
E vocês tiveram um sucesso, assim, incrível com esse álbum, tanto Piquete principalmente. Isso era uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Piquete é a música mais escutada do álbum. Agora ela já tem milhares de plays, acho que quando o podcast lançar já vai ter milhões. Por que vocês acham que essa música é a mais escutada?
Essa música, ela surgiu de uma forma tão estranhamente interessante que a música meio que invadiu a gente, assim. Então, eu acho que esse sentimento, assim, é uma música de primeiras ideias, né?
Sim.
Então foi o primeiro e ele ficou. Foi o primeiro verso que o Rodrigo...
Verso.
E ele ficou. São versos que já vieram... A música já veio com muita força já. A gente não precisou patinar muito, estudar muito. Ela só veio. Então, eu sou uma produtora que acredita muito nas primeiras ideias, assim. Eu gosto das primeiras ideias. Gosto de trabalhar muito até chegar no nível que a gente quer também. Mas eu gosto das primeiras ideias, porque eu acho que as primeiras ideias são as que vão bater de fato de primeira nas pessoas.
Aquele negócio cru, né?
É o que veio da alma, né?
Lógico que você vai lapidando, mas assim, a melodia veio pronta.
Não, e a letra é o que eu falei, você pode tanto dedicar pra uma pessoa, quanto você pode cantar pra si mesmo. E a hora que você canta pra si mesmo, você entende mais ainda, entendeu? Porque é muito mais sobre a gente, mesmo quando a gente tá falando sobre um relacionamento. Quando a gente decide amar alguém, o se amar primeiro é um clichêzão, mas é real, assim. Antes de tudo, você tem que saber até onde você pode ir dentro daquele relacionamento, pra que você possa amar uma pessoa. Então, é isso. Procurem seus interiores. E um dia gritar, abre essa porta, eu tô aqui pra si mesmo, é mais satisfatório do que gritar pra qualquer pessoa.
Se vocês quiserem falar de projetos que estão... talvez colaborações com outras pessoas, ou shows que estão por vir.
Você que está ouvindo agora, tire um pouquinho do seu tempo. Vai lá, vai ouvir o disco. Tem um filme incrível também, tá no YouTube. É só isso.
Exato.
Né?
Assistam, deixem um comentário. A gente adora os comentários. Foi muito legal fazer esse disco, foi muito legal fazer esse single, foi muito legal fazer esse filme. Dá um trabalho do cão, mas...
E dizer que a gente tá compondo e gravando coisas já.
Exato.
Ah, já?
Lá pra frente a gente já tem coisa pra caramba
então,
pra lançar.
Então, só isso. Fiquem ligados aí. Vocês que gostam do nosso trabalho, apoiem os artistas independentes, taquem play nos artistas independentes. Isso ajuda a gente a continuar a investir, sonhar e fazer essas doideiras que a gente faz com um pouquinho que a gente tem. Mas a vontade é muito grande e a gente faz porque a gente sabe que as pessoas trazem isso de volta pra gente,
exato,
né?
Exato, a gente tem recebido... Eu acho que o nosso maior investimento é o boca a boca das pessoas. A gente nunca... Não tem dinheiro para investir milhões no que a gente tá fazendo, mas o trabalho segue andando porque as pessoas gostam e elas indicam de maneira natural para elas. Não é uma parada forçada. Então eu fico feliz demais que vocês estejam aí. Continuem ouvindo, continuem mandando pros amigos e interajam com a gente em todas as oportunidades que puderem, que eu fico muito contente mesmo.
Legal, gente. Então vou aproveitar e pedir uma ajuda para vocês, pros outros artistas independentes que a gente tá... Não necessariamente independente, mas artistas novos. Que a gente tá com uma nova pergunta no podcast que a gente vai fazer em todos agora. Que é o que vocês estão escutando agora, no momento. Pessoas que vocês estão interessados em conhecer mais. Músicos, artistas.
Cara, eu tô pirado no Setangana. Gosto muito de Rosalía. Escuto muito Rosalía. É, tem uma banda que eu escuto, gosto muito, que eu sempre indico, que chama Ginger Root. Eles são uns moleques jovens americanos. Daqui tem, cara, a Xenia França lançou um discão, Josiara lançou um discaço.
Bia Ferreira também lançou um discaço.
Ué, sempre indico o JP, que é meu amigão. Pô, Paulinho Novaes também, que é um cara que tem composições incríveis. Também tá fazendo bastante na MPB.
Rodrigo Mancuzzi.
O Mancuzzi também. Abacaxepa, que gravou comigo Apesar de Querer. Galera, tá, tem muito, cara. Quem fala que a música brasileira boa acabou, só ficou ouvindo rádio.
É.
Sai do rádio, vai pesquisar um pouco, cara. Tem muita coisa boa acontecendo. O Brasil tá vivendo uma primavera lindíssima de novo, com muitos artistas acontecendo de novo, podendo voltar a encontrar seus públicos e criar seu público real, ao vivo. Então, saia de casa, se você não quer... ficar no computador pra pesquisar música, vá a um show de alguma banda que você não conhece. Tem um monte de banda querendo fazer shows e precisando de público, e a gente precisa de público que queira ouvir música que não conhece. Porque tá tudo bem também ouvir uma música e não gostar de uma música. Você pode ir num show e não gostar, mas aquele artista, ele precisa também pagar uma conta, e tá tudo bem você ir num show e falar, putz, mais ou menos. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, comprar ingresso não tá fácil, mas quem puder, continue comprando ingressos, comprando merch do seu artista, porque... ajuda bastante.
Você deve ter um merch maneiro.
Pô, é maneiro, as camisetas são muito legais, eu adoro estamparia, então eu piro, é onde eu piro ali.
Da hora, brigadão, gente. Muito legal o papo com vocês.
Obrigado,
a gente que agradece.
Tamo junto, obrigado pelo espaço, sempre.
Agora com vocês, Piquete, de Rodrigo Alarcón.
Por nossas fronteiras, frente a frente, porta de casa, calçada em piquete, e oferecer-te a mim num banquete, pois meus lábios confusos, perdidos, marcados por outras histórias, pedem seu gozo, gosto, põe à mesa, quero esse mel de sobremesa. Levei tempo demais pra aceitar que o amor é bom mesmo de sentir. Quanto mais eu tentava me explicar, mais confuso ficava tudo aqui. Essa coisa no peito quando dá, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Vim pro interior bem devagar, pra saber até onde eu posso ir. Cheguei a pé, abre essa porta, eu tô aqui. Por nossas fronteiras, frente a frente, porta de casa, calçada em piquete, e oferecer-te a mim num banquete. banquete, pois meus lábios confusos, perdidos, marcados por outras histórias, pedem seu gozo, gosto, põe à mesa. Quero esse mel de sobremesa. Levei tempo demais pra aceitar que o amor é bom mesmo de sentir. Quanto mais eu tentava me explicar, mais confuso ficava tudo aqui. Essa coisa no peito quando dá, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Vim pro interior bem devagar, pra saber até onde eu posso ir. Cheguei a pé.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.